sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 7ª sessão ordinária do dia 20 de março de 2023. Expediente: leitura do Salmo 130 pelo vereador Neto.
O abandono. Senhor, meu coração não se enche, ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma. Tal como uma criança no seio materno, assim está minha alma em mim mesmo. Põe tua esperança no Senhor, e agora e para sempre.
Inscrição em livro, convido o vereador Fábio.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Celso.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido a vereadora Alexandra.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Valmor.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Neto.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Jaci.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o nosso secretário Eloir.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador César Damo.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do projeto de lei complementar número 002/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei complementar número 002 de 16 de março de 2023.
Em caminho para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Apresentação do projeto de lei número 006/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 006 de 16 de março de 2023.
Em caminho para a Comissão de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Apresentação do projeto de lei complementar número 001/2023 do Poder Legislativo.
Projeto de lei complementar número 001/2023, de 6 de março de 2023, do Poder Legislativo.
Em caminho para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. A apresentação do requerimento número 002/2023 do Poder Legislativo.
Requerimento número 002/2023. Autor, Evalir César Damo.
Leitura das respostas de indicações.
Indicação número 031/2023. Autor, Eloir Cavacim. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se construir mais um PSF para atender a demanda no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Agradecemos a presente indicação e informamos que já estamos trabalhando no sentido de viabilizar essa nova unidade de saúde da família em nosso município. Esperamos que a referida conquista se realize com a maior brevidade possível. Parabéns pela indicação e a iniciativa e gratos pela atenção. Indicação número 032/2023. Autor, Evalir César Damo. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de construir ponto de ônibus em frente a todas as escolas do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Agradecemos a presente indicação e informamos que já estamos trabalhando no sentido de interligar com passarela coberta o processo da escola até a parada do ônibus, quando a construção do ponto propriamente dito, estaremos avaliando a possibilidade da referida construção. Parabéns pela iniciativa e gratos pela atenção. Indicação número 033/2023. Autor, Rogério do Carmo Gabriel. Municipal. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de realizar um estudo referente à vantajosidade de usar energia solar para suprir a necessidade do poder público, almejando assim a possibilidade de futura implantação de uma usina de energia solar com essa finalidade no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Agradecemos a presente indicação e informamos que estaremos avaliando essa possibilidade. Caso se comprove a viabilidade, estaremos buscando os meios legais e orçamentários para concretização com a maior brevidade possível. Parabéns pela iniciativa e gratos pela atenção. Indicação número 034/2023. Autor, Evalir César Damo. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de construir uma creche municipal de tempo integral em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Agradecemos a presente indicação e informamos que faz parte de nosso plano de trabalho a construção e funcionamento de creche em tempo integral em nosso município. Inclusive, já realizamos cadastro junto à FNDE para viabilização dessa demanda, de fundamental importância. No entanto, em virtude de demanda considerável montante e recursos, dependemos da aprovação da proposta cadastrada para liberação de recursos pelo governo federal. Parabéns pela iniciativa e grato pela atenção. Indicação número 035/2023. Autor, Eluir Cavacim. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se adquirir um triturador de troncos e galhos para o município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Agradecemos a presente indicação e informamos que já estamos em processo de aquisição do citado triturador. Em breve, o referido equipamento já estará à disposição da secretaria competente e em plena atividade. Parabéns pela iniciativa e gratos pela atenção. Indicação número 036/2023. Autor, Valmor Caniver. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de aquisição de mais um caminhão de lixo para o município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Agradecemos a presente indicação e informamos que já estamos em processo de aquisição do referido caminhão. Em breve estará disponível para a Secretaria de Obras, assegurando uma melhor prestação de serviço de limpeza pública em nossa cidade. Parabéns pela iniciativa e gratos pela atenção.
Apresentação das indicações.
Indicação número 044/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indicação número 045/2023. Autor, Antônio de Abrantes Alves Neto. Indicação número 046/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indicação número 048/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indicação de número 049/2023. Autor, Jacir Laureano Maria. Indicação número 050. Autor, Jacir Laureano Maria.
Palavra conforme inscrição em livro, convido o vereador Fábio.
Queria aqui cumprimentar os nobres amigos vereadores, vereadora, servidores dessa casa, doutor Pedro, que se faz presente, obrigado. Isso é sempre bom e importante, alguém representando o nosso poder legislativo nessa casa de leis, para acompanhar o trabalho dos vereadores, as reivindicações que aqui são propostas. Queria aproveitar e dizer aqui, acho que é comum acordo que está, as cobranças que estão, né, em relação aos usuários dessa região, das caixas d'água aqui, os usuários que usufruem, né, da água do Poço 1, né, próximo a Copé, para ali, próximo ao Armazém União, na Rua das Rosas ali. Acho que já é, todo mundo deve ter visto isso, a água está suja, a água está chegando suja, o que está acontecendo? Em outros locais não. Então assim, a comunidade vai seguir cobrando, normal. Por quê? Porque ela compra água de qualidade, água limpa, é o que ela quer, na torneira dela, no reservatório dela, entendeu? Então assim, o fato, nós temos um reservatório pequeno, a bomba trabalhando a todo tempo, a água bate lá dentro, cai aqui e vai embora, não dá tempo de descansar. Fábio, mas essa água está sendo tratada? Sim, tratada, todo o processo normal está sendo. Mas a cor, a cor dela escura, entendeu? Ela está acontecendo, mas é uma água tratada, é uma água que está passando pelo procedimento. Porém, não está decantando, não dá tempo suficiente para isso, que o nosso reservatório é pequeno. Então, eu volto aqui nessa tribuna, volto a pedir celeridade, né? No bendito projeto dos reservatórios maiores lá, que ele vem se postergando até inclusive de gestões anteriores. E a gente sabe que isso é um gargalo. Nós estamos no mês de março e isso, né, daqui uns dias o uso disso aí vai ser maior ainda. Então é uma cobrança que nós estamos tendo diariamente, entendeu? Todo tempo a gente sai aí, as pessoas, né, vêm perguntar. A resposta é fácil de você colocar, mas o convencimento a gente não consegue, doutor Pedro. Não adianta, porque as pessoas querem água, né, de acordo com a com qualidade. Outra situação, né, nós tivemos uma grata satisfação de foi adquirido aquela motor gerador de energia elétrica, a qual tem emenda impositiva dos nobres amigos vereadores, alguns dessa casa, que se juntaram e fizeram destinação para que a gente possa colocar aquele motor estacionado no devido local, adequado, próximo às imediações do PSM. Então, assim, esses dias, quando eu fui lá ver ele, o modelo, isso e aquilo, até o próprio secretário Sérgio falou que posteriormente vai ser instalado, né? Vai ser feito o projeto, o local, agora que eles têm a mensurar o tamanho, o que precisa, o que não precisa, vai ser. Mas é um equipamento que ele precisa ser o quanto antes, o quanto, né, puder agilizar, embora faz 20 e poucos anos que a gente está sem, mas como a gente entende que é um produto de, né, necessidade, então que seja breve a instalação dele dentro dos trâmites legais ali. Outra situação, área de lixo, pessoal. Estou sendo cobrado, preciso deixar ciente. Nós tivemos aquela arrancada de tentar modificar a área, partir para algum lugar, nós estamos tendo dificuldade para ajeitar essa área dentro do município. Às vezes a gente tenta, conversa com um, conversa com o outro, o cara não quer. Ninguém quer lixo perto, ninguém. Você escuta uma reclamação, você fala, cidadão, então vamos fazer o seguinte, vende esse pedaço para a prefeitura. A prefeitura vai comprar, não está pedindo doado. Para a gente resolver o nosso problema, não, não quero. O outro eu não quero. Ou o outro, Deus me livre. E assim vai. Então nós sabemos que é um problema, não é só de Ipiranga do Norte, é a nível, eu acho que Brasil. E por ser nível Brasil, mudou bastante, né? Todo mundo criou-se uma regra, né? Não é mais aquele lixão, é um aterro sanitário, tem que ter as regras e as leis. Não sei se os nobres vereadores estiveram visitando o nosso lixão. O espaço dele, que uma vez parecia gigante, hoje ele está pequeno, vereador Valmor, infelizmente. E vai chegar o ponto daquilo ali ter que começar a amontoar, crescer e tal e tal. Mas se ele ficar definido que vai ser ali, nós temos que tomar as providências de fechar, colocar uma tela, alguma coisa parecida, para que aqueles lixos não se espalhem no momento aí da seca, sair voando para o meio da roça dos proprietários ali, porque a gente sabe que isso aí vai trazer reclamações e reclamações com, né, com fundamentos. Então a gente tem que, infelizmente, correr atrás dessa situação do lixo, sim. Entendeu? Nós, nobres vereadores, nove vereadores, Poder Executivo, nós temos que tentar resolver. Infelizmente é um problema que está aqui e a gente não pode postergar. Vamos ter que catar o boi para o chifre e tentar resolver. Vai vir para essa casa de lei, logo após aí, daqui um pouquinho, uma indicação que a gente pede aprovação dos nobres vereadores, que é uma indicação mediante um ofício 084-2021, doutor Pedro, que nós fizemos na época, colocamos na Secretaria Especial, que é responsável do setor, né, dessa atividade, para rever os limites territoriais de cada município. A gente sabe a região, a gente sabe que não é por rio que faz as divisas, né? Tem umas matrículas que se aproximam daqui, dali, enfim, é um problema do Estado com relação à situação territorial. E na época a gente levou um ofício, acho que eu, o vereador Celso, Alexandre estava no momento, alguma coisa nesse sentido. E naquela época, porque 2022 teria eleição, a gente não poderia prosseguir, era proibitório por causa do ano que tinha eleição, tinha uma regra, né? Então a gente esperou virar o ano, acabar as eleições, protocolamos na Secretaria Especial, que tende a isso, mas eu acho que a gente tinha que dar um andamento, a gente pede, vai vir uma indicação pedindo o Poder Executivo correr de atrás, é de vontade do Executivo, nós que já foi conversado com ele, foi explicado, avisado que iríamos lá. Eu acho que também segue uma vontade do próprio proprietário da área, que eu me refiro em relação à área da Fazenda Vale do Verde, Fazenda Vale. Por quê? Porque a Fazenda Vale hoje, se a gente for analisar, depois da prefeitura, embora ela não esteja no município, mas é a maior empresa que nós temos aqui. Ela, a arrecadação estadual, federal e municipal dela é gigante. Só que a sede dela está no município de Itapurá. Então, relevada essa situação que nós temos que resolver a nível de Estado, nós levantar a mão e correr atrás e tentar requerer aquela área territorial. Amo o prefeito de lá, não vai querer, quer porque ele também tem outras ambições, outras situações, em outras áreas, com outros municípios. Todo mundo vai se ajustando, mas não precisa levantar a mão e correr. Isso já vem de muitos anos atrás, outros municípios também requerendo, é uma briga constante. Briga um pouco, para, mas assim, tem que ter, quem não é visto não é lembrado. A Fazenda Vale, ela contribui, nós temos um vereador aqui, que é colaborador da sua propriedade. Ele sabe o tamanho da magnitude desse projeto, o quanto aquela fazenda recolhe de impostos municipais, estaduais e federais que poderia estar vindo aqui, para o nosso município. Por quê? Mas a moradia, cada um mora aqui, normal, cada um paga o seu aluguel, beleza. Eles gastam as economias deles aqui. Escola, aqui. Saúde, aqui. Então, acho que coerente, né? Mas é de interesse do município fazer isso. Você tem que correr atrás. Então tem um ofício, está lá, está protocolado, tem indicação que vai vir na casa, o prefeito está ciente, o empresário, o proprietário também entende, é um cara com total discernimento, é um empreendedor, ele sabe do que a gente está falando, entendeu? Ah, tem que ser por plebiscito, tem que ser isso, tem que ser por aquilo. Não, audiência pública, eu não estou dizendo, nós temos que começar a mexer e ver, porque existem diversas maneiras de fazer, Pedro, diversas, a gente tem que começar a mexer. Então, esse limite territorial, nós temos 20 quilômetros, tem Itapurá, 22 tem Porto dos Gaúchos, 60 tem Itabaporã. Então, essa forma de fazer isso virar verdade, nós temos que correr atrás. Então, meu tempo se esgota, seria isso aí.
Convido a vereadora Alexandra.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores, bom dia ao senhor presidente, servidores dessa Casa de Leis, em especial o doutor Pedro, que hoje se faz presente aqui. Muito obrigada pela sua presença. Gostaria primeiramente de agradecer, ontem foi meu aniversário, agradecer a todos que tiraram tempo para desejar os parabéns para mim e que Deus os abençoe sempre em dobro em tudo que desejaram para mim. Muito obrigada a todos. Gostaria também aqui de comentar referente à última sexta-feira e agradecer ao presidente dessa Casa de Leis, o senhor Rogério. Esteve presente nessa Casa de Leis o governador Felício do Rotary Clube de governador distrital do nosso estado de Mato Grosso, esteve presente aqui visitando a prefeitura municipal, visitando essa casa de leis e visitando também o Sicredi, que é um grande parceiro da entidade. Então, o Rotary, nessa última semana, na gestão passada eu estava como presidente, agora temos o Batista como presidente à frente da entidade, e nessa semana, na terça-feira, chegou uma academia da primeira idade para o município de Ipiranga do Norte, que é um parquinho infantil. Então, o Rotary, nesse momento, ele fez essa doação para a prefeitura municipal. A prefeitura provavelmente vai estar instalando esse parquinho no Golden Valley, naquela praça. Apenas está aguardando a parte burocrática de documentação, passar um pouco esse período de chuva também, que está chovendo muito. Então, nós temos uma entidade aí que trabalha em prol do município, com banco ortopédico completo também. Tem o recurso do deputado Chuchu Dalmolin de R$100 mil, que está sendo administrado pela entidade para compra de banco ortopédico, que são cadeiras de roda, cadeiras, muletas, andadores, cadeiras de banho, que vai ser destinado para os municípios de Ipiranga, Sorriso, Novo Biratã, Itaiangá e Lucas do Rio Verde. Então, assim, é uma entidade que realmente trabalha em prol do objetivo comum, que são das pessoas. Onde o poder público não consegue chegar, a entidade chega e faz o seu trabalho. Gostaria também de apresentar algumas sobre a minha ida a Cuiabá na semana passada. Eu estive buscando alguns recursos lá, onde estão na LOA, destinado pelo deputado Chuchu Dalmolin, pelo deputado Ulisses, um valor de R$1 milhão para a revitalização dessa avenida Rio Branco. Está na LOA esse recurso, os dois deputados não foram eleitos, e agora nós temos todo um processo para nós conseguir administrar e conseguir requerer esse recurso. O vereador Coco, que está aqui, acho que conhece melhor como que são esses trâmites. Então, agora a gente precisa bater incisivamente e estar acompanhando isso juntamente com a mesa diretora da Casa da Assembleia Legislativa, o que não é algo fácil. Então, assim, nós vamos ter que fazer várias idas a Cuiabá, cobrar que essa mesa diretora faça o ofício, destine ao município e, consequentemente, o município apresente também o projeto para nós conseguir captar esse recurso. Já está previsto na LOA. E nós temos isso. Então, eu estive conversando com o deputado Botelho. Até peço, às vezes, a sua ajuda, doutor Pedro. Eu sei que o senhor fez campanha e esteve junto com o deputado Botelho. Se puder nos auxiliar nesse processo, é ele que vai fazer o ofício e vai destinar esse recurso para o nosso município de Ipiranga do Norte. Então, eu conversei com ele. E ele pediu para que os dois deputados passassem realmente para ele que esse recurso vai ser pago. Os dois deputados já deram o ok, tanto o Ulisses quanto o Chuchu também já passaram isso, mas agora a gente precisa que eles façam o ofício e encaminhem ao município e protocolem esse recurso. Sei como que é o seu contato lá, se puder nos auxiliar nesse processo, eu agradeço. Então, essa era uma das formas que a gente precisava entender como que iria acontecer esse processo para nós captar esse recurso por esses deputados que não estão mais lá. E também, outro recurso que nós estamos tentando pleitear, um recurso de R$250 mil para a saúde, que não foi pago ano passado. Eu estive em reunião na Casa Civil com o senhor Cláudio lá, para ele pagar. Ele falou que vai pagar um recurso que está pendente do nosso município aí. Então, nós estamos conseguindo recursos pendentes que não estavam sendo cobrados e o município não estava indo atrás. E a gente vai conseguir esse recurso bem em breve. Eu acho que, assim, espero que dentro desse mês o Estado faça o pagamento para o nosso município. Tá, então, já até informei isso para a prefeitura também, para as demais pessoas responsáveis referente a isso. Além de tudo, a equipe do deputado Chuchu Dalmolin pediu para nós encaminhar agora, essa semana, um ofício requerendo recurso de R$300 mil para a cultura do nosso município. Então, realmente foi uma ida muito proveitosa a Cuiabá, onde nós estávamos pleiteando R$1,5 milhão, mais precisamente R$1,550 mil para o nosso município. E agora eu vou estar juntamente fazendo uma reunião com a Prefeitura Municipal para ver onde que a Prefeitura considera importante esse recurso de R$300 mil dentro da cultura, para mim poder estar protocolando esse ofício junto ao deputado. Então é isso que eu gostaria de aqui colocar em pauta. Qual que é o trabalho do vereador? Onde nós vereadores e nós que temos que entender a necessidade para o município, o que é interesse do município ou não. A nossa atividade parlamentar é pautada pelos nossos princípios, onde nós consideramos importantes esses recursos para o município. Então, isso é algo bem importante que eu coloco em pauta aqui. Até gostaria, senhor presidente, que a minha fala fosse colocada em ata, tá? Porque isso é uma das coisas que não vem acontecendo nessa Casa de Leis, mas a ata, ela serve principalmente para nós registrar as nossas falas em tribuna. Então, se puder, a partir de hoje, todas as minhas falas aqui em tribuna serem descritas e colocadas em ata, eu penso que seja muito importante, eu gostaria que isso fosse colocado em ata também. E não poderia deixar de comentar aqui uma situação que aconteceu bem constrangedora comigo em Cuiabá, porque no dia 8, antes de eu sair de viagem, que na última sessão eu não participei da sessão porque eu estava realizando um procedimento médico, que eu trouxe o atestado médico aqui e já apresentei, vou protocolar a via original. Eu saí dessa Casa de Leis aqui, conversei com o senhor presidente, senhor Rogério, falei que estava me deslocando a São Paulo para realizar um procedimento na minha visão, no meu olho, onde era um procedimento que eu já estava há 2 anos enrolando e não estava fazendo porque eu não conseguia sair da minha localidade. E na volta desse procedimento, dessa cirurgia, eu cancelei a minha passagem na terça-feira que eu vim até Sorriso, porque eu sei da importância que tem o meu trabalho na capital, onde eu não tinha conseguido ir nenhuma vez até a capital do estado esse ano ainda. Então eu fiquei na capital do estado na terça-feira e no dia 8 eu protocolei um requerimento de compra de passagem aérea, onde foi deferido pelo presidente dessa Casa de Leis. No mesmo dia eu expliquei os motivos, conversamos e eu falei que estaria na capital do estado a trabalho para...
Se a vereadora puder concluir, que já se passou 5 minutos do permitido.
Eu vou concluir. O senhor Fábio teve 10 minutos anteriormente, então se puder me permitir o mesmo período, mesmo tempo, eu agradeço. Então, no retorno da minha passagem, o presidente dessa Casa de Leis deferiu a compra dessa passagem no dia 8. E por algum motivo, que eu não sei qual motivo foi, na véspera, menos de 24 horas da minha volta e retorno de Cuiabá, eu recebi uma mensagem, um e-mail, dizendo que foi indeferida a compra dessa passagem. Então, aqui, eu gostaria que esse comunicado, ele fosse fundamentado. Ele não está fundamentado pelo presidente dessa Casa de Leis. Ele está fundamentado aqui com parecer opinativo pelo jurídico e pelo controle interno. Então, esses pareceres são opinativos, onde a decisão é do presidente. Eu gostaria apenas que o presidente fundamentasse o porquê considera que a minha ida a Cuiabá não seja importante. E aqui, por coincidência, o controle interno colocou um parecer onde ele considera que o princípio da economicidade deve ocorrer com antecedência, onde eu deveria vir de forma terrestre e não aérea. Mas, coincidentemente, esse mesmo controle interno que diz que eu deveria economizar é o mesmo que também solicitou passagem aérea, senhor Coco, vereador, no ano passado, no mês de outubro, para esse mesmo trecho, de Sorriso a Cuiabá. Ou seja, para esse departamento que ano passado, quando era interesse deste setor e de outro servidor, o princípio da economicidade não importava. Mas agora para mim importa? Qual que é o princípio que esse setor está analisando? E outra, a vontade parlamentar de como eu devo atuar e de como eu devo trabalhar é do vereador. Eu não preciso seguir nenhum momento aqui onde fala que eu devo, vou até ler aqui o parágrafo onde se refere. É aqui, ó. Emendas não se deslumbra como motivação para oneração do poder público. 1,5 milhão não é importante para o município? É isso que eu estou lendo ou estou entendendo errado? Que o acompanhamento pode ser feito através de meios eletrônicos de forma rápida e prática. Doutor Pedro, o senhor já foi vereador. O senhor acha e acredita que por meios eletrônicos nós conseguimos algum recurso para o nosso município? Eu não consigo ver isso, me desculpa. Mas isso é o que me indigna, estando nessa casa de leis. Eu tenho que ler esse tipo de parecer, dizendo que eu devo buscar isso de forma por meios eletrônicos. Senhores vereadores, isso cabe a todos vocês, não cabe só a mim. Porque se eu estou fazendo essa fala aqui em tribuna hoje, não é para defender o meu lado de vereadora, para defender o lado de todos vocês aqui. Vocês sabem quantas idas a Cuiabá nós temos que fazer para conseguir um recurso. Vamos lá? Pedimos o recurso. Deputado fala, manda o ofício, protocola o ofício. Depois que protocolou o ofício, voltamos lá. Deputado, cadê o recurso? Depois que está na LOA, tem que voltar. Prefeitura, faz o projeto. Prefeitura, não aprovou, refaz o projeto. São no mínimo umas 10 idas e vindas à capital do estado. E isso não acontece por meios eletrônicos. Ninguém manda recurso e vai ligar aqui no município pedindo se nós queremos recurso ou não. Então, quem deve analisar ou não, sem interesse público, sem interesse do município, é o parlamentar. E é esse o posicionamento que eu quero dizer. E independente de recurso, de diária ou de passagem aérea, eu não vou deixar de fazer o meu trabalho. Porque eu estou aqui, eu fui eleita pela população. E eu vou trabalhar em prol desse município. E é esse o meu objetivo que eu estou aqui. Quanto mais recurso eu buscar para o município, quem vai ganhar vai ser a população. E esse é o meu objetivo que eu estou aqui e continuo. E nós vamos continuar junto por mais 2 anos e meio. Meu muito obrigado a todos. Me desculpa pelo tempo. Senhor presidente, eu agradeço.
Só por questão de informação e a falta de respeito da vereadora, mas a gente permitiu que ela se falasse 3 minutos, aonde não é permitido, foi 5 minutos para cada vereador, mas para que não ficasse parecendo que a gente está boicoteando, deixamos elas à vontade para depois a gente tomar as providências. Questão da ata, é feito a ata em todas as reuniões e também é gravado e todos os vereadores têm acesso na hora que bem entender, solicitar por essa casa de lei para que possa ouvir as suas palavras, assim como nós vamos usar para tomar as providências. Convido o vereador Neto.
Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente. Pedro Alessandro, doutor Pedro, seja bem-vindo. Privilégio ter a sua presença aí. Primeiramente, eu gostaria de informar a todos e em si, foi uma boa aquisição para aqueles que não têm conhecimento. Nós temos uma sala de vacina no município. Parabéns aí. Gostaria de parabenizar os profissionais que trabalham ali, que não somente durante a semana, mas eles fazem plantões finais de semana também para atender quem necessita de tomar algum tipo de vacina. Mas eu não poderia deixar de passar despercebido que esse final de semana eu tive a informação, não só nesse como os outros anteriores, teve pacientes que necessitaram de tomar vacina antirrábica. Oh, para quem saiba, não saiba, a vacina antirrábica é para quando o ser humano é mordido por cachorro. Então, as reclamações são muitas durante a nossa estadia no dia a dia. Então, vamos encaixar as coisas. Se é mordido por cachorro, tem que tomar antirrábica. O cara tem duas formas de ser mordido por cachorro. Ou pular dentro do quintal da pessoa, ou o cachorro tá fora. E a pessoa passar e o cachorro avançar. Se o cachorro tá fora, ou ele é abandonado, ou o dono não tem compromisso. Uma solução para o município, proposta, indicada nessa casa de leis, aprovada por todos os vereadores sentados nessa mesa, foi a aquisição de um canil municipal, que por sinal, vereador Fábio, vereador César, entre outros vereadores, fizemos uma visita no município de Sorriso, que presta esse serviço, que no meu ponto de vista é muito valioso. Além de recolher os animais por denúncias soltos, tem um regimento de aplicação de leis aos proprietários, cobranças e realiza um trabalho excepcional de castração dos animais. Para quem não entende, castrar os animais, eles não criam mais. Se diminui a criação dos animais, diminui o número de animais soltos. Entenderam? Juntaram? Economia, saúde, bem-estar social, animal. Então, a dica está aí, ó. O projeto está vindo, eu acho que é importante. Fábio, vereador Fábio, dá licença. Você comentou sobre o motor. Desde a nossa estadia aqui na Casa de Leis, a gente vem comentando sobre isso. Nós temos alguns baixas de luz em períodos chuvosos. A aquisição foi maravilhosa. Temos vereadores envolvidos aqui que é direcionar a verba impositiva. Vereador Fábio, Celso, Jacir, tem mais algum? Perdoe se eu não lembro. Mas foi esses aí. Foi adquirido, agora vai ocorrer a instalação. Boa, gestão comprou, legal. Agora, uma coisa que eu não posso passar despercebida aqui, que é uma briga não só dessa gestão, mas desde quando se virou cidade aqui, porque nós somos cidade, tá, pessoal? Nós não somos vila, não, nós somos cidade. Eu gostaria de ler uma frase que eu acho interessantíssima. Lixo. O que para alguns é um lixo, para outros é um luxo. Pessoal, a indústria do lixo, já fala, a indústria do lixo gera emprego, gera questões financeiras, gera din-din. E para o município é um problema. Ué, eu não estou vendo solução nisso então, porque eu não tenho problema nenhum em deixar uma empresa terceirizada ou algum interessado em montar algo referente à coleta de lixo, armazenamento, industrialização, produção de matéria orgânica, sabe Deus o que ele vai fazer? Ganhar dinheiro. Desde que ele resolva o problema nosso maior, que é o lixo. Então, pessoal, vamos bater firme aí, porque já passou da hora da gente ter uma solução para esse tipo de problema. Porque o município não vai parar de produzir lixo. Eu gostaria de usar o nome do deputado Max, em tribuna no momento, referente à Ivete, assistente social. Ela entrou em contato comigo em final de semana e ela falou assim que está disponível a todos os programas sociais, não só a mim, a todos os outros vereadores que tiver interesse. Então eu estou repassando. Se alguém tiver interesse em fazer a visita ao gabinete, ela está disposta a receber. São programas sociais básicos do leite, do agasalho, da fralda. Então, o pessoal está ofertado. Referente à resposta que o secretário, o primeiro secretário, Eluir Cavazinho, leu de número 35 sobre o triturador, que já foi feito indicações anteriores, por sinal foi feito uma por mim também, que bom que a gestão está com essa visão de adquirir o mais rápido possível um triturador. Mas um que funcione de verdade. Um que coloque galhos lenhosos. Ó, lenhosos, para quem não entende, são aqueles galhos grossos, entende? Que corta as árvores, as podas. E entre outras matérias orgânicas. E quem tem uma ideia suficiente de reaproveitar essa matéria orgânica novamente. Porque só triturar e jogar lá não vale a pena, tá, pessoal? Tem que ter um olhar clínico para frente, 20 anos, 50 anos para frente, se possível. Parabéns aí, que a aquisição veio o mais rápido possível. Que essa matéria vai ser bem-vinda. Eu gostaria de agradecer todos aqui presentes, doutor Pedro, os internautas que estão assistindo. Desculpe a minha forma de cobrar, mas quando a gente cobra aqui é porque nós fomos cobrados lá fora. E se a gente está cobrando aqui em tribuna, é porque o pessoal requer a nossa apresentação.
Convido o vereador Jacir.
Bom dia, senhor presidente. Eu cumprimentar, cumprimento os demais vereadores e vereadora. Cumprimentar aí um parceiro da gente aí, ó, doutor Pedro. Se parar para a foto aqui. Gostou, né? Estou entrando com duas indicações aí, né, na casa, senhor presidente, para que faça uma lombada elevada ali em frente à praça, porque foi feito asfalto novo e está sem lombada ali. Aí fazer uma lombada elevada, porque o pessoal que está na igreja já usa como faixa de pedestre, para pegar os carros que estão do outro lado na praça, ali no estacionamento, já facilita. E do outro lado, onde vai estar fazendo ali o Sicredi, fazer também uma lombada elevada lá, que daí quem está no Sicredi vai poder atravessar, em cima, vai usar como faixa de pedestre e nisso a nossa população já vem a ganhar. Se Deus quiser, daqui uns dias, o pessoal, os condutores nossos, vai estar tudo consciente, vai entender que quando chega um pedestre na faixa, o condutor é obrigado a parar para dar preferência para o pedestre e, se Deus quiser, vai andar. Também estou entrando com a outra indicação, que faça um parquinho de diversão lá no Conjunto Habitacional. Conjunto Habitacional Vida Nova. Porque faz tempo que nós vem pedindo, vem brigando para que faça um parquinho de diversão, porque é justo se aquelas crianças saírem de lá de baixo. Não é justo ele sair lá de baixo para vir brincar aqui em cima no parquinho de diversão aqui. Tendo em vista aí que vai ter um parquinho de diversão ali no Golden Valley. Então a gente entra aí
Concede uma parte, senhor vereador. Inclusive, quando o Rotary ganhou esse parque de diversão, nós sugerimos colocar lá embaixo na Coab lá. Porém, a prefeitura nos respondeu que eles não conseguiriam instalar lá porque não existe área pública. Esse parquinho que hoje chegou no município, já está no município, e a prefeitura, a princípio, vai instalar no Golden Valley, a intenção seria instalar lá embaixo. E a prefeitura respondeu à entidade dizendo que eles não têm área pública. Então, acho que primeiro nós temos que tentar ver que forma que a prefeitura consegue um local público lá. Essa seria a intenção.
Obrigado aí pela colocação, vereadora. É isso aí, não vamos correr atrás, vamos brigar, vamos sentar com o prefeito para ver se nós conseguimos adquirir uma área para que possa estar instalando esse parquinho. Quanto aí a Fazenda Vale pertencer para outro município, é um crime, porque é os patrão, a imagem, Fernando, Elismar, tudo que é que a Vale pertence para a Ipiranga do Norte, até porque nós utilizamos saúde, educação, tudo que nós precisamos, nós trabalhamos, moramos aqui, mas trabalhamos lá na empresa, nós utilizamos aqui de Ipiranga do Norte. E não é justo, é uma briga que eu tenho travado ela há muito tempo, desde o meu primeiro dia de mandato aqui, para que ela pertencer para a Ipiranga do Norte e poder estar trazendo a arrecadação da Fazenda Vale para estar para Ipiranga do Norte. Seria isso, senhor presidente. Um bom dia a todos, ficam todos com Deus.
Convido o vereador Eloir.
Bom dia, senhor presidente. Também cumprimento aos colegas vereadores, aos funcionários dessa casa. Também cumprimento aqui, representando o Poder Executivo, meu ex-colega vereador, aí doutor Pedro, né? E também jurídico do Executivo. Senhor presidente, vou tentar ser breve, tá? Para cumprir com o regimento interno dessa casa. Mas quero falar aqui, senhor presidente, de uma viagem que tivemos numa agenda na semana passada
em Cuiabá, eu, o vereador Valmor, juntamente com o prefeito municipal, onde tivemos na Assembleia Legislativa, onde nós tivemos em vários gabinetes, e também levando algumas demandas aí para os deputados, onde estivemos no gabinete da deputada Janaína, levando algumas demandas sobre a saúde do nosso município também. Também tivemos no deputado Nininho, fazendo uma visita ao deputado Nininho, e também em especial, senhor presidente, no seu deputado, o Avalone, onde o senhor apoiou, tratando do assunto que é muito discutido nessa Casa de Leis, e até mesmo a gente já vem há algum tempo pleiteando, que é a divisão aí do território municipal, onde aí envolve uma área aí que seria beneficiado ao município de Ipiranga do Norte, onde o deputado Avalone, em nome do presidente dessa casa aí, se dispôs a nos ajudar aí dentro da Assembleia, na comissão, para que a gente consiga de uma vez por todas resolver essa pauta aí, que a gente já teve com alguns colegas vereadores, até mesmo conversando também já com o deputado Nininho sobre isso, quando o deputado Nininho faz parte dessa comissão. Então a gente está dando andamento, correndo atrás aí, para tentar resolver de uma vez por todas a divisão territorial do nosso município, onde a gente acaba perdendo aí, doutor Pedro, uma renda, e se tudo der certo, a gente vai conseguir aí trazer para o município de Ipiranga do Norte. Também tivemos na Sinfra, com o secretário Marcelo, na Sinfra, cobrando algumas demandas do nosso município, onde já está um projeto pronto e a gente precisa de andamento, vereador Celso. Uma das partes é em frente aos armazéns, ali que é um convênio do Estado, juntamente com o município, para que aquela obra ali seja finalizada. Então, o Marcelo também já deu carta branca para a gente. Também, com o Marcelo, ali tivemos... falando da MT-010, alguns problemas da MT-010, e já está sendo solucionado, e também vai dar andamento aí na MT-010 e da perimetral, aqui do lado perimetral, onde que vai estar passando a MT-010 ali, um projeto, inclusive, muito bonito, senhores vereadores. Vai ficar muito bom ali, né, vereador Valmor? Graças a Deus, eu acho que vai tirar um peso até do nosso município aí, para os caminhão ali, vereador Fábio. Vai ficar bom ali. Então, acreditamos ali que vai ficar muito bonito. E também, juntamente com o vereador, estava junto conosco, fez presente o vereador Alexandre Kaminski, vereador de Itapurá, onde ele solicitou um trechinho de 15 quilômetros de recapeamento no município de Taiangá. E nós solicitamos, vereador Neto, a solução, e ele acredita aí que em pouco tempo já vão solucionar, que é aquele declive que tem ainda na ponte do Rio Branco ali, vereador Fábio, e também na Lebrinha ali. Ele chamou o engenheiro Alexandre, e fez uma cobrança que é imediatamente para solucionar esse problema de uma vez por todas. Também, muito importante, vereador Fábio, você tocou no assunto. Eu duas vezes procurei o Cleonaldo, que é o responsável pela SAI, e por causa da situação da água do nosso município. Mas quero aqui dar uma notícia boa aos vereadores e também à população de Ipiranga do Norte, que estivemos juntamente com o presidente da FUNASA, Dr. Pedro, e conseguimos a liberação, finalmente, dos dois reservatórios de água para o nosso município. Então, conseguimos a liberação agora. Se Deus quiser, vai ser concluído aí a liberação das duas caixas de águas para atender a demanda do nosso município, que a gente sabe, vereador Fábio. Vou estender um minutinho só aqui, presidente, já estou encerrando, que o motor ele fica ligado quase 24 horas. Então, a água acaba não tendo uma boa qualidade, mas agora aí acreditamos que vai solucionar esse problema. Também só quero, a vereadora Alexandra fez um comentário, e dizer a vereadora, realmente, as emendas dos ex-deputados que não se reelegeram vai para a presidência da Assembleia Legislativa, né? E o presidente da Assembleia Legislativa, aonde que ele vai ver, onde que ele aplica agora essas emendas. Então fica realmente na mão do presidente da Casa da Legislativa do Estado de Mato Grosso. Seria isso, senhor presidente. Bom dia a todos, fiquem todos com Deus.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 004/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 004, de 8 de março de 2023. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar no orçamento do município de outras providências. Fica o chefe do Poder Executivo autorizar abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 868.714,64, nos termos do artigo 41, inciso 2, da Lei Federal número 4.320/64, para inclusão de dotação e fontes de recursos no orçamento vigente, conforme segue.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eluir Cavazin. 3 votos favoráveis.
Debate.
Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Evalir César Damo. 2 votos favoráveis, 1 voto ausente.
Debate.
Votação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 005/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 005, de 8 de março de 2023. Súmula. Dispõe. Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional e especial no orçamento do município de outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizar abrir crédito adicional e especial no valor de até R$ 5.844.000, no artigo 41, inciso 2, da Lei Federal número 4.320/64, para inclusão de dotação e fonte de recursos no orçamento vigente, conforme segue.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Evalir César Damos. Voto, 2 favoráveis, 1 voto ausente. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eluir Cavacim. Voto, 3 votos favoráveis.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 002/2023 do Poder Legislativo.
Projeto de lei número 002/2023, 28 de fevereiro de 2023, do Poder Legislativo. Autor, Antônio de Abrantes Alves Neto. Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estupidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, ruídos no perímetro urbano do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Artigo 1º. Fica proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estupidos e de artifícios, assim como a de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, ruídos em todo o perímetro urbano do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Tem parecer, né?
Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Evalir César Damo. Voto.
2 votos favoráveis, 1 voto ausente. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, relator Eloir Cavassin, 3 votos favoráveis.
Debate.
Senhores vereadores, o projeto, no meu ponto de vista, e assim como toda essa mesa votaram a favor, eu gostaria de ler a justificativa do projeto que se refere à lei da soltura de fogos de artifício, de acordo como deveria funcionar. Gostaria de ler a justificativa para que todos pudessem entender qual é a importância dessa lei para o município, que por sinal somos um dos únicos municípios na região, um dos últimos a não aprovar essa lei. Podemos levar em consideração que não estamos prejudicando ninguém aqui que comercializa os fogos. O projeto de lei em questão vem para acompanhar uma tendência que está sendo implementada em diversas cidades pelo município do Brasil, pelas cidades do Brasil, por outros países, e que cada vez mais atenção aos animais, e com isso criar normas que venham a proteger, porém não só a eles, como as pessoas que se encontram em casas de apoio, asilos, hospitais, pessoas com deficiências auditivas, autismo e entre outros. No caso em questão, a queima de fogos de artifício causa traumas irreversíveis aos animais. Irreversíveis quer dizer que depois que causou o trauma não tem mais volta. Especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. Em alguns casos, os cães debatem presos às coleiras até a morte por asfixia. Gatos sofrem com severas alterações cardíacas, com explosões, e pássaros têm a saúde muito afetada, levando à morte. Dezenas de mortes, enforcamentos em coleiras, fugas desesperadas, quedas de janelas, automutilação, distúrbios digestivos acontecem na passagem do ano. Porque o barulho excessivo para os cães é insuportável muitas das vezes, enlouquecedor. O barulho podemos associar ao medo, desencadeia respostas fisiológicas de estresse, por meio da ativação do sistema neuroendócrino, que resulta em resposta à luta e à fuga, observada por meio do aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição periférica, dilatação da pupila, piloreação e alterações do metabolismo da glicose. A justificativa é longa e eu tenho inúmeras faces para declarar que estamos errando com a soltura de fogos. Além de trazer riscos aos animais que são reféns do uso dos fogos, esses artefatos podem causar danos irreversíveis às pessoas que os manipulam. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, nos últimos 20 anos foram registrados 122 óbitos, faleceram, por acidentes em fogos de artifício, sendo que 23,8% dos acidentes eram com menores de idade. Além disso, podemos citar as crianças com necessidades especiais, principalmente os portadores dos transtornos, aspecto de autismo, e eu pergunto, alguém me perguntou por que que eu estaria tirando a diversão. Eu não estou tirando a diversão. Eu estou tentando defender aqueles que não têm a condição de se defender sozinho. E eu pergunto mais uma coisa, aqueles que defendem os fogos de artifício. Você tem um acamado em casa? Você tem um filho autista em casa? Por acaso você tem animais que tanto vocês zelam como se fossem pertencentes à sua família? Então, antes de questionar, preste atenção. Consegue simular os estouros dos fogos de artifício entre em crises, que pode desencadear graves problemas, podendo se machucar ou machucar pessoas próximas. Devido às alterações sensoriais causadas pelo cérebro, o som mais intenso provoca dor, muita dor, principalmente a pessoas com grau de autismo. Dados do Ministério da Saúde apontam que 7 mil pessoas nos últimos anos sofreram lesões em resultados do uso de fogos. Atendimentos hospitalares decorrentes dividem-se da seguinte forma: 70% dos provocados por queimaduras, 20% por lesões e lacerações e cortes e 10% por amputação de membros superiores, lesões de córnea, perda de visão, lesões do pavilhão auditivo e até a perda da audição. O presente na PL não tem como objetivo acabar com os espetáculos festivos realizados com fogos de artifício. Apenas visa proibir que sejam utilizados artefatos que causam barulho. Então, aqueles que são soltos no final dos anos, nas festas comemorativas dos munícipes ou até privados, que só emitem luzes, continuarão sendo liberados. Serão proibidos só aqueles que causam o barulho excessivo. O benefício do espetáculo dos fogos de artifício é visual e é conseguido com o uso de artigos pirotécnicos sem estampido, também conhecido como os fogos de vista. Então, ante exposto, apresentamos a consideração dos nobres pares desse projeto de lei, confiando sua aprovação. Junto à justificativa lida em plenário, gostaria de aprovação de todos e um apreço e um carinho especial do nosso executivo, que dessa vez possa realizar a aprovação desse projeto de lei.
Vereador Neto, então, para contribuir, eu sou um cara que falo muito nessa mesa, nessa tribuna, em empatia. Quando lançado esse projeto lá atrás, no ano passado, né, que ele foi na casa, a gente... Para poder entender e avaliar, você tem que procurar ler. Você tem que ir atrás de ver. Então, assim, se a gente não se colocar no lugar do próximo, a gente não se define. Está aqui um cidadão que gosta, acha bonito, fogo não me atrapalha. Bom, legal, gosto do rojão, gosto do show pirotécnico, gosto de tudo. Mas quando a gente tem a empatia de se colocar no lugar do próximo e ver o que realmente causa, estudar sobre a situação, os danos que causam esses estampidos, esse barulho de um rojão, um acamado, para um autista, para um animal, seja qual a situação que sofre com essa soltura desses fogos de artifício com estampido, é muito maior o benefício em não ter, realmente. Então, assim, a gente vai ler e vai estudar, e eu fiquei abismado quando eu fui pesquisar sobre, ver sobre o grau, as situações, as causas irreversíveis que tem, até mesmo no ser humano, não diria só nos animais, não. Ser humanos também criam traumas e são irreversíveis. Tem situações que vêm ao desencontro mesmo, é assustador. Porém, não é aquele assunto diário que a gente convive, ou vive, ou avalia. Então passa despercebido aos olhos de muitos, ao entendimento de muitos. Então não é contrariar, você deixou bem claro ali no projeto que os fogos visuais, eles vão estar liberados. Que é o que abrilhanta uma festa, é bonito o pirotécnico sem o estampido, ou um estampido, aquele é suave. Então, assim, não vai tirar, abrilhantar um final de ano, uma festa de exposição, uma festa de igreja, uma festa comemorativa de aniversário, algo em comum. É só aquele rojão mesmo que é arrojado e vai trazer problema, entendeu? E ele precisa ser. Ao meu modo, aí eu peço aprovação desse projeto. Precisa, o executivo tem que ver com carinho. Sei que pode se criar casos polêmicos em relação, está proibindo isso e aquilo. Mas, assim, ó, vamos ter empatia quando for avaliar essa situação pelo próximo, pelo autista, pelo acamado, pelo animal e diversas situações aí que sofrem com a soltura desses artifícios aí.
Parabéns, Neto, por trazer esse assunto em pauta aqui, apresentar isso em forma de projeto de lei. O ano passado já tinha sido apresentado, nós já tínhamos aprovado, porém, por questão jurídica, tinha algo incoerente ali, agora estamos trazendo isso novamente. Então, nós já tivemos o ano passado famílias, mães, pais, principalmente com crianças autistas, com esse medo e essa preocupação. Cabe nós colocar aqui também em pauta que no começo do mês de maio nós vamos ter o rodeio desse município e nós já levar essa demanda para os organizadores do rodeio, para eles não trazerem esses fogos de artifício, esses estampidos que causam esse barulho sonoro. Então fica aqui o meu pedido a todos, que a gente já leve isso à organização para que nós possamos já começar a colocar isso em prática, senão de nada adianta a gente estar fazendo esse trabalho aqui, porque nós sabemos que vai ter pais que vão procurar nós, que moram próximo daquela localidade que tem crianças autistas lá. Parabéns, Neto.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento número 002/2023 do Poder Legislativo.
Requerimento número 002/2023. Autor, Evalir César Damo. Conforme prevê o artigo 66, inciso 3º da Lei Orgânica e artigo 43, inciso 3 e 1º e 2º e 47 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, requeiro à mesa desta Casa de Leis, ouvido o soberano plenário, o afastamento de 35 dias, com início em 21 de março do corrente ano, para tratar-se sem remuneração de interesses particular. Nestes termos, pede deferimento. Justificativa oral em plenário.
Debate.
Senhoras vereadoras, senhora vereadora, conforme está previsto no regimento interno da casa e na lei orgânica, eu estou pedindo esse afastamento por motivos particulares e desta forma peço a compreensão dos senhores vereadores.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Dessa forma, será encaminhado o ofício convocado ao suplente, conforme o artigo 47, 48 e 49 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Leitura da indicação número 044/2023.
Indicação número 044/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se construir paradas de ônibus espalhadas pela cidade para acolher os trabalhadores rurais que usam do transporte coletivo para se deslocarem todos os dias para as fazendas do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate. Pessoal, essa iniciativa ela é vinda, a gente que leva, eu como dos outros, não estou aqui para dizer que o Fábio levanta cedo de madrugada, mas eu costumo levantar cedo e passar, andar pela cidade ou cruzar para algum ponto, e a gente vê sempre trabalhadores aí ou correndo na chuva ou ônibus tendo que fazer, buscar as pessoas até nas próprias casas em relação a dias que amanhece aí chovendo. A ideia era o quê? Se possível, a gente sabe que isso tem um custo, a gente sabe que isso tem que ter um local apropriado para construir, mas se pudesse, que não é um investimento alto, um cantinho separado ali para poder fazer os pontos de ônibus para esses, não de maior incidência, né? A gente sabe que está espalhado pela cidade toda, mas deixar ponto estratégico, né? Se criar um mapeamento ali na cidade ali, quais seriam os pontos ideais para isso? Porque se a gente vê ali o cara correndo, ele está debaixo de uma árvore esperando, ele está para cá, ele está para lá, o ônibus está passando, está correndo. O vereador Jaci faz esse trajeto todo santo dia. O Celso a gente sabe também que faz o uso desse meio de transporte. Não estou dizendo aqui para beneficiar amigo vereador, companheiro, não. Estou vendo isso aí como uma necessidade que tem no município. Nós temos aí, se for pegar de cabo a rabo todos os ônibus que saem de manhã cedo aqui, vereador Jaci, acho que você é o cara mais indicado para falar. Não é pouca gente, não. Teria que abrigar bastante, né? Porque você só vê ônibus aí saindo de manhã de madrugada, vai saindo um ônibus e ônibus e ônibus e não para. Então, fazer uns pontos coletivos para poder essas pessoas se acomodar nesse período. O vereador Neto vem pedindo aí para poder fazer em relação aos passageiros, né? As pessoas que fazem deslocamento intermunicipal. E eu venho agora colocar uma situação que, se possível, agregar nisso aí e ter uns pontos estratégicos de coleta desses trabalhadores rurais dentro do município aí.
Excelente indicação, Fábio. Hoje eu acredito que seria um dos pessoal que tem mais fluxo aí, Mano Júlio, Vale, Tupi, Nossa Senhora. Acredito que até essas empresas seria parceira em colaborar para estar tá realizando, que isso é um bem para o próprio funcionário, né? E excelente indicação, tem minha aprovação.
Excelente indicação, vereador Fábio. Esses dias atrás aí eu fiz a indicação para que fossem colocados esses pontos de ônibus em frente a todos os colégios do município, onde eu reforço, e o senhor acho que também podia reforçar, que poderiam ser usados por esses trabalhadores. Eu venho toda manhã, 5:30 da manhã, tomar chimarrão na cidade, e eu vejo esse pessoal nas esquinas esperando os ônibus. Então, teria primeiros passos aqui embaixo que poderia ser feito, a Crescer e Aprender, a Nossa Senhora Aparecida e a André Antônio Maggi. Poderia ser feito, e esse espaço poderia ser usado anteriormente com esses trabalhadores. Então eu peço aprovação também da indicação.
É otimizar, né, César? Isso aí é uma ideia, né? O vereador Neto tem uma ideia para acolher os munícipes que fazem transporte intermunicipal. Nós estamos colocando indicação nessa casa de leis hoje, que é para atender aqui os trabalhadores. O Celso fez uma colocação muito importante, que eu tenho certeza que todos os empresários que têm essas propriedades, que são esses funcionários que a gente está aqui reivindicando um abrigo para eles, serão parceiros, né? Com certeza. E é muito interessante, César, quando se pensa colocar numa repartição pública, ele venha mais a calhar ainda, muito mais prático do outro ter que conversar com o vizinho. Escuta, eu posso colocar um ponto de ônibus aqui? E o vizinho começar a falar, mas de madrugada vão ficar conversando, vai me acordar, eu tenho criança, isso e aquilo. Se fizesse nas áreas públicas, entendeu? Que estão espalhadas mais ou menos aí, setoriais, em algum outro ponto estratégico, isso seria de grande valia, né? O que a gente precisa fazer acontecer, isso virar realidade e fazer bom uso. Daqui a pouco está sendo os trabalhadores rurais pela madrugada, daqui a pouco 7 horas da manhã os alunos, daqui a pouco... Então, assim, é uma maneira de atender, né? Então, assim, ele não vai ficar ocioso. É. Chegamos à conclusão aqui que é um investimento que não se torna ocioso. Então, quanto daqui a pouco esse próprio pó de ônibus, Neto, pode vir atender a tua indicação desse ônibus, ao invés dele parar ali no Zé, no Pedro, no Paulo, ele passe por 2 pontos desse na cidade e faça a coleta e vai embora. O cara vai estar abrigado. Então, assim, existe condições, é afunilar os pensamentos, as ideias, as situações e fazer isso virar realidade.
Vereador Fábio, parabéns pela indicação, né? E como mais uma vez, eu sempre falo que a gente está indicando porque tem reivindicação lá fora. E falo mais ainda, talvez se o executivo se propor a sentar com algumas fazendas, os interessados maiores, pode haver uma parceria legal aí, né, entre o município e aqueles que necessitam da parada de ônibus coberta. E o que vai ganhar mais é a cidade. Então a indicação é fundamental e precisa começar a fazer essas coisas. Não adianta só priorizar em grandes obras e esquecer dos pequenos detalhes.
Excelente indicação, vereador. Eu também tenho brigado, tenho trocado ideia, né? Trocado ideia lá também com o pessoal da fazenda, para colocar um ponto de apoio para estar tirando esses ônibus, né? Os ônibus que vêm e ficam estacionados no meio da rua. Porque esses dias para trás deu um acidente fatal, o cara batendo aí atrás de uma carreta. Então, a minha briga, a minha demanda é para que tire esses ônibus também estacionados no meio da rua. Colocar lá para fazer um ponto de apoio. Seria isso aí, vereador. Excelente indicação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 045/2023.
Indicação número 045/2023. Autor: Antônio de Abrantes Alves Neto. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se instalar quiosques na Praça Gilberto Effting em 3 pontos estratégicos comerciais do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, demais vereadores, vereador, eu gostaria de pedir licença para comentar sobre essa indicação. O nosso vereador Eloir Cavazin já realizou essa indicação anos anteriores, gestão anterior já realizou essa indicação. As cobranças não param, continuam lá fora. Nós temos exemplos de outras cidades que funcionam e a gente tem que levar em consideração que será um benefício grande ao município, porque com essa instalação desses quiosques, nós podemos instalar 3 pessoas que querem trabalhar de verdade no município, 3 comércios distintos. Eu vejo que, no meu ponto de vista, deveria se alimentar, porque final de semana, o único ponto que nós temos em Ipiranga do Norte para se instalar, sentar, tomar um chimarrão, brincar, levar as crianças, é a praça do município, em frente à igreja. E realmente tem pessoas lá fora que cobram muito essa aquisição. Você entende? É um benefício para a sociedade, pessoal. Ah, é 3 quiosques, mas tem outras coisas importantes. O que que não é importante fazer nesse município? Tudo que não tem no município, para mim, é importante fazer. Eu não vejo. Prioridade para mim é fazer o que não tem. Se o pessoal pedir para construir, e se tiver gente para preencher os quiosques, é importante. Se vai agradar o pessoal que frequenta a praça, é importante. Se for plantar mais árvores no município, na praça, é importante. Então, tudo que foi indicado aqui é importante. Eu gostaria da aprovação e que vocês entendessem que nós vamos melhorar a aparência da praça, vamos controlar o controle de lixo na praça, nós vamos ajudar e fomentar o comércio de 3 famílias. Então, pessoal, é importante.
Também peço aprovação, vereador Neto. Quiosques ou trailer, né, que a pessoa chega 5h30, 6 horas da tarde, estaciona ali, vende seu lanche meia-noite, tira, leva embora e no outro dia cedo o espaço está desocupado, está limpo e esse rodízio continua. Então eu peço aprovação também nesse sentido aí, tanto quiosques como se a pessoa quiser colocar um trailer ali e vender os seus produtos.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 046/2023.
Indicação número 046/2023. Autor: Fábio César Tavares. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer um estudo pluvial na estrada que fica atrás dos armazéns, próximo a Algodoeira Boa Esperança, para eliminar problemas com água no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, nós estamos cansados de saber que esse ano, na realidade, não vou dizer um ano atípico, né? É um ano normal para nós do Mato Grosso. É que nós estávamos acostumados com 2, 3 anos anterior aí, que não tinha as chuvas do ano, vereador César. Então ainda é um cara que controla, né? Tu marca a chuva lá, tu sabe quanto já choveu para nós. Vamos pensar do 1.650 ano passado para a média de 2.400 hoje aqui dentro do município. Já tem chuva, né, excessiva, é nítido, está todo mundo vendo aí. O que, que é a ideia, né, em relação a isso aí? Atrás dos armazéns, agora com a confecção do asfalto da MT, da Avenida Rio Branco, lá saindo na frente dos armazéns, não tem como a água ir para um lado ou para o outro. Ela vai fazer o quê? Ela vai para os níveis dela e desnível. Ela está tomando que rumo? Estou tomando rumo fundo dos armazéns agora. Uma vez ela caiu naquele dreno de cá. Então agora ela está se posicionando, ela tem que ir para algum lugar, vereador Jacê. E ela está indo para onde? Para o fundo dos armazéns. Aí está sobrecarregando aquela coleta que tem atrás, que tem aquela chácara, tem a Algodoeira Boa Esperança, enfim. A estrada é até bacana ali, mas o que nós precisávamos fazer? Um pluvial ali.
Ah, os armazéns têm que conter as águas dele. Ok, se nós propomos para os armazéns, eles vão fazer o quê? Canalizar ela do pátio e depositar e soltar em algum canto. Natural que vai acontecer isso. Então, o que nós temos que fazer, acho que como poder executivo ali, como município? Estudar uma maneira dessa água, conter, fazer um pluvial dela bem bacana ali e entender onde vai jogar ela. Se vai ser tubulada, se vai drenar aberto, se vai ser de alguma forma. Mas assim, o que não pode acontecer, mais um ano futuro, agora não é hora de mexer com isso, mas lá na frente nós ter um caminho certo para essa água. Então aquele o estudo pluvial é ali, que a água, toda a água da Rio Branco, da frente da Rio Branco, da paralela dela, para os fundos do armazém, vão correr tudo para essa estradinha que tem atrás do armazém. Natural. A obra aconteceu. Então não tem o que se questionar. Agora tem que fazer um pluvial lá atrás para poder captar essa água e jogar lá no rio. Nós temos diversos produtores ali, chacareiro, vai ter um condomínio, vai ter isso, aquilo. Esses caras não podem ficar com a enxurrada na porta da casa. Então nós vamos ter que captar e canalizar ela de alguma forma e instruir não, né? Não vamos falar para água, né? Mas colocar ela num leito que vai lá para a beira do rio. Então isso aí vai ser um problema que nós temos que andar na frente, entendeu? E fazer isso acontecer o quanto antes ali.
Excelente indicação, vereador, peço aprovação. Esse ano já aí, essa temporada de chuva aí com 2.450 milímetros lá em casa, então são 800 a mais que o ano passado e tem mais o período ainda. É lógico que a água sempre vai correr para baixo. Então, se você tira da parte de cima, ela vai para baixo e, consequentemente, vai causar transtorno para alguém. Então, mais justo que fazer esse estudo pluvial, sim.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 047/2023.
Indicação número 047/2023. Autor, Evalir César Damo. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se adquirir aparelhos infravermelhos para atender a todas as unidades de saúde do município, possibilitando melhor visualização de veias, facilitando assim a coleta de sangue ou aplicação de medicamento na veia no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhoras vereadoras, vereadora, o ano passado eu encaminhei essa mesma indicação, a resposta veio para esta casa como que não ia atender a indicação porque ia tirar os costumes dos profissionais e não ia adquirir esse aparelho. Esses dias uma pessoa me procurou que precisou fazer procedimentos médicos e o braço ficou todo marcado com hematomas, feio de ver. Isso que quando ela me mostrou já fazia 2 dias que tinha sido feito o procedimento. Então, para crianças, para idosos, para pessoas que não é possível a visualização das veias da pessoa, esse aparelho, sim, é muito necessário. Então, eu peço a aprovação dessa indicação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 048/2023.
Indicação número 048/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de rever os limites territoriais com o município de Itapurá, conforme solicitado anteriormente pelo ofício número 084/2021, mais precisamente nas terras que serão cultivados pelo Grupo Bom Futuro, Fazenda Vale do Rio Verde, uma vez que se os custos com saúde, educação e moradia são feitos através do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, comentei um pouco ali na tribuna em relação a essa indicação. Essa indicação é para enfatizar um ofício que nós fizemos, já explicado, no ano de 2021, período proibitório naquela época, por causa da eleição para deputados e governo de 2022, né, que teria ali, que aconteceu. A data do protocolo na secretaria pediram, né? Nos pediram que aguardasse o momento, virada do ano 2023, para poder fazer os protocolos. O protocolo está feito através desse requerimento, desse ofício, se encontra lá. Agora, como é de suma importância e vontade também, acredito, de todos os vereadores, também do Poder Executivo, também do empresário, proprietário, é um negócio que acho que nós podemos começar a mexer. Levando em consideração, essa não é briga territorial, é uma divisão territorial. Fazer ela um pouco mais humana, um pouco mais acessível, um pouco mais correta do que está hoje, né? Então, assim, a gente entende que uma propriedade, quando a gente fala Fazenda Vale do Rio Verde, com o total de empregados que tem ali dentro, com toda aquela estrutura, com toda aquela arrecadação, com todos aqueles tributos que eles pagam para os impostos estaduais, federais, municipais, mas é uma galinha do ovo de ouro, ninguém vai ceder. Cedem. Desde que seja feito um negócio bacana, feito um projeto interessante, porque não é só aqui no Ipiranga do Norte, vereador César, que nós temos essa demanda. Isso está espalhado a nível de Estado. Entendeu? Muitos de nós aqui, não estou falando que é falta de conhecimento do vereador, mas muitos de nós imaginamos que Porto dos Gaúchos está todo aqui, Fazenda Rio Norte, aquela lateral. Aí eu digo para vocês, ele vem num bico lá em cima no alto do Rio Branco, vem cá, faz uma cunha, some de novo, fica três. Então, assim, é umas divisas de município aí que a gente fica arcando com as responsabilidades, vereador Valmor, de Porto dos Gaúchos, Tapurá, enfim, todo mundo. Mas não é Ipiranga do Norte que está sendo lesado, é todos. Tapurá também tem onde ele se lesa em algumas situações. Lucas do Rio Verde tem, Sorriso tem. Sorriso ainda é bacana porque tem o rio, né? Sorriso é um pouco mais aconchegante ali as divisas deles, porque é mais ou menos rio que divide, né? Telespires para lá, Rio Verde para cá, mais ou menos é um negócio bacana. Mas Porto dos Gaúchos é divisa seca. Tapurá é divisa seca. Isso eu estou dizendo aqui na nossa região. Entendeu? Tabaporã lá em cima, divisa seca. Itaúba lá no divisa seca. Então, assim, nós temos as nossas obrigatoriedades. Eu não digo ir se organizando, passar tantos hectares para cá, para lá e para lá, para ajeitar, mas ser uma reestruturação. Mas é interessante que não é só nós que vamos comprar essa briga, outros municípios aí do estado vão. O que nós temos que começar a levantar a mão e aproveitar a oportunidade. O prefeito Tapurá se dispõe, né? Ele também tem os interesses deles, ele tem a vontade dele, o nosso prefeito se dispõe, o proprietário se dispõe, então assim, já é um começo andado, não vai ter aquele impacto negativo. O que nós precisamos fazer é isso aí, trazer essa mega dessa empresa, entendeu? O território dela, a sede dela dentro do município de Ipiranga do Norte, que é assim que é feito, né? Onde o município sede é onde a sede da propriedade está, é assim que hoje é alocado, entendeu? E que isso passe a contribuir para nós. Seria uma mão na roda, vereador Jacir. Se acontecesse uma situação dessa aí, entendeu? Seria uma mão na roda.
Excelente indicação, vereador Fábio. Inclusive, nós estivemos lá com o Avalone e ele pediu um ofício para o nosso prefeito, para o prefeito falar por que ele quer a Fazenda Vale para o município de Ipiranga do Norte. Então o prefeito acho que deve ter feito já, porque falou que ia fazer naqueles dias, o ofício pedindo por quê, que o ônibus, a saúde, é tudo aqui, né? E daí a sede da fazenda que fica pertinho do nosso município aqui. Então, acho que foi até uma promessa de campanha, acho que com o vereador Rogério e o prefeito, né, Rogério? Pelo que ele falou lá, acho que ele tem uma promessa com vocês, né, sobre isso aí. Ele falou que vai ser um trem bem difícil, mas o que depender dele lá, que não depende só dele, né? Ele vai fazer tudo para conseguir isso aí para o Ipiranga do Norte.
Excelente indicação, vereador. Dos 20 mil hectares, 20.480 hectares plantados para o Ipiranga do Norte, só pertence 480 hectares. Dos 20.400 hectares. 480. Só pertence para o Ipiranga do Norte, só 480 hectares. É uma judiação, porque tudo nós depende daqui. É o ônibus escolar, a saúde, educação, enfim, tudo é aqui. E a arrecadação é feita para Tapurá. É um crime.
Excelente indicação, vereador Fábio. Eu acho que as autoridades, sim, têm que tomar as providências. Eu acho que não só o pessoal da Vale, que Ipiranga atende. Nós temos aqui Porto dos Gaúchos também, que nós atendemos saúde, educação. Então nada mais é bem-vindo essa indicação para que o município busque mais, tenha mais recursos com essas fazendas vindo para o município de Ipiranga. Como Tapurá, eu acho que atende Lucas do Rio Verde, nós atendemos Porto dos Gaúchos, atendemos Tapurá e vice-versa. Então, essa indicação aí é excelente. Eu acho que o presidente da Câmara, Poder Executivo aí, tomarem as providências, enviando ofícios para que essa medida aí seja concretizada.
Excelente indicação, vereador Fábio. Nós também sabemos que a briga vai ser grande, por causa que o município mãe hoje está Tapurá, né? Não vai ser fácil de querer aceitar de passar a sede hoje da fazenda para o município de Ipiranga do Norte. Então vai ser uma briga grande e também briga política, né, vereador Valmor? Que tem interesse das ambas partes aí, né? Então, pedir aí aos deputados aí que estiverem envolvidos aí e entrar na briga, mas entrar, vereador Alexandre, com vontade, né? Porque a gente sabe como é que tem a política por trás, os deputados dependem dos dois municípios, né? Mas quem está sendo menos beneficiado hoje é o município de Ipiranga do Norte. Então vamos pedir aí que os deputados também entrem na briga aí para ajudar a trazer a Fazenda Vale do Rio Verde para o nosso município.
Mas é, vereador Coco, eu me recordo uma vez que foi comentado esse assunto, até mesmo falado com o prefeito na ocasião, para a gente levantar essa lebre, né? Não iria, naquele momento, não iria protocolar um ofício dentro da... Porque depois não chegar a falar, é uma briga política, uma briga de interesses, alguma situação. Para o município de Ipiranga não é briga política, é briga de interesses. Uma vez que a gente faz tudo que faz aí, e as, como diz outro, nós entra com as despesas e eles com lucro. Isso não é bacana. Mas o prefeito em exercício Tapurá, ele também tem um entendimento que uma vez que for remanejado algumas áreas daqui e dali, ele também tem essa mesma situação com Lucas, com alguns outros municípios que eles também têm que fazer, né? Não é como abre mão daqui e pega ali. Eles têm entendimento que se tivesse um projeto bacana, dividir, não vai onerar despesas. Logicamente que algum município vai chegar à ponta de ficar mais aqui e ali. Mas o nosso caso, que é unânime, visível, estratégico, entendedor de tudo isso aí, é o quê? É visível. Se você chegar dentro da Vale lá e falar para qualquer criancinha onde é que você estuda, Ipiranga do Norte. Para perguntar para a mãe onde você se acolhe, eu acolho lá no PSM. É tudo ali. Então, assim, eu acho que se conversar, é a maneira de conversar que eu acredito que vai despertar o interesse, porque, assim, vai ter que ter aqueles negócios. Aqui e ali vai ter que se ajustando para chegar ao entendimento. Mas que não é um projeto de brincar, não. É audacioso. Ele requer técnica, diálogo e tudo.
Boa indicação, o vereador Fábio. Eu dispenso os comentários, porque foi bem debatido, eu acredito. Porém, nós, como os vereadores, juntar com os nossos deputados, no qual eu também, quarta-feira, estou protocolando, junto com o do gabinete do nosso deputado Carlos Avalone, e o qual eu vou contar com a ajuda do nosso vereador Jacir. Logo mais nós vamos estar finalizando esse projeto, onde nós vamos sentar diante do computador e fazer um croqui com as coordenadas, para que nós possamos, juntamente com esse ofício protocolado lá na Assembleia Legislativa, começar a dar o pontapé inicial e eles começarem a entender o nosso anseio, o nosso desejo de requerer essa parte, não que nós estamos tomando, mas é um direito que o município de Ipiranga do Norte tem, porque ali é colocado um custo alto anual e o nosso município tem que arcar com essa despesa. Então eu convido a todos, vereador, que nós possamos abraçar junto essa causa, juntamente com o Poder Executivo, porque nós sabemos que nós estamos aqui para aprovar as leis e discutir a lei, mas nós precisamos do Poder Executivo para estar junto conosco e concluir essa demanda. Leitura da indicação número 49/2023. Desculpa. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 049/2023.
Indicação número 049/2023. Autor, Jacir Laureano Maria. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se instalar um parquinho infantil no conjunto habitacional Vida Nova, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, como eu já disparei em tribuna, já debati em tribuna a necessidade desse parquinho de diversão, eu só peço aprovação para os nobres vereadores.
Excelente indicação, vereador. Eu acho que daria, de repente, aí uma pessoa que tivesse um terreno ali próximo e não fosse fazer uso, que a prefeitura, de repente, locasse esse lugar e colocasse esse parquinho aí até definir um novo local.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 050/2023.
Indicação número 50/2023. Autor, Jacir Laureano Maria. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de construir lombadas elevadas em volta da praça central, em lugares estratégicos, como em frente à Igreja Católica e em frente às futuras instalações do Sicredi, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, eu, como já debati ali em tribuna, eu peço aí a aprovação dos nobres vereadores dessa indicação.
Excelente indicação, vereador. Eu acho que aí umas quatro lombadas dessas iria atender, que nem o senhor falou, o Sicredi, nós temos a igreja aqui, nós temos o mercado, a avenida, e ao lado da avenida, ali em frente, o Bolotas ali, também seria um, ou indo para Martinello ali, seria outro local que deveria ter uma lombada dessas para dar mais segurança aos pedestres.
Excelente indicação, vereador Jaci. É muito importante aí, né, na frente da igreja aí, até ali ó, o pessoal já está cobrando, né, Jaci, que passa a gente muito em velocidade ali, porque não tem nada ali, né? É uma excelente indicação. E acredito que na Avenida Rio Branco, César, a hora que for fazer a avenida que o prefeito tem o projeto, acredito que vai sair vários quebra-mola aí com lombada elevada.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre, peço a compreensão dos nobres colegas vereadores. 5 minutos. 1 minuto. Convido o vereador Fábio.
Queria aqui mais uma vez cumprimentar o pessoal do Facebook que nos acompanhou aí. Teve uns momentos aí de pico, vereador Neto. Teve 17, 5 vereadores e aí uns 11 internautas. Mas fico feliz que alguém hoje se dedicou um tempo aí para acompanhar. Agradecer a presença do Pedro, que fez aí presente, aos servidores dessa casa. Desejar uma excelente semana a todos aí.
Convido o vereador Celso.
Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, o servidor dessa casa. Doutor Pedro, muito gratificante ter sua presença aqui. Cumprimentar os nossos internautas aí no Facebook. Desejar aí um ótimo dia e uma excelente semana a todos.
Convido a vereadora Alexandra.
Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais, agradecer aos servidores que estão aqui, doutor Pedro também, muito obrigado. Essa Casa de Lei está sempre de portas abertas para a gente discutir projetos entre legislativo, executivo e o que vocês precisarem, podem contar conosco. Muito obrigado a todos e uma ótima semana.
Convido o vereador Valmor.
Bom dia aos colegas vereadores e vereadora. Bom dia, doutor Pedro, obrigado por estar na sessão aí, seja bem-vindo, doutor Pedro. Só queria falar um pouco da nossa viagem a Cuiabá, que foi bastante produtiva lá, junto com o prefeito, né? E agradecer o deputado Gilmar Dal Bosco, que marcou uma reunião lá com o Francisco, e o Marcinho acompanhou o prefeito lá e conseguiu a liberação do dinheiro lá. Então, eu queria agradecer ao deputado Gilmar Dal Bosco também, que deu uma alertada em nosso prefeito para trabalhar com os pés no chão, que esse ano está meio... vai ser... os orçamentos do governador nada ainda não saiu, e é para ficar bem atento aí, que esse ano vai ser meio devagar o trem lá. Então, e queria desejar uma boa semana aí a todos aí, fique todo com Deus.
Convido o vereador Neto.
Bom dia. E hoje eu não vou poder passar despercebido, vereador Fábio, que as pessoas estão assistindo mais a gente aí, tá? Eu gostaria de agradecer, por enquanto eu dou conta de falar todos os nomes que acompanharam a gente. Gostaria de agradecer a Juliana Costa, o Vaniel, a Elisângela Alegrança, a Margarete Gato, o Nelson, que é o Nelsinho, a Cláudia Brosca, a Edneide, a Cláudia, a Marli Frust, o Fábio Fontana e a Selma. São todos internautas que estão acompanhando o nosso trabalho. Eu já fico muitíssimo feliz que tem gente vendo a gente aí trabalhar. Em que a gente está brigando? Questionando, votando e desaprovando ou aprovando. Por Ipiranga do Norte.
Convido o vereador Jacir.
Senhor presidente, eu também só quero desejar uma semana abençoada para todos aí que acompanham pela rede social, para os funcionários dessa casa aí, em nome aí da dona Íria. Desejar aí um feliz aniversário para a nossa vereadora. Que Deus dê muitos anos de vida e seja essa pessoa extraordinária aí. E quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus.
Convido o nosso vereador Eloir.
Só quero aqui desejar uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus.
Convido o vereador César.
Bom dia a todos, gostaria de agradecer a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Também dar os parabéns para a vereadora, meus parabéns, que Deus lhe conceda muitos anos de vida aí. Doutor Pedro, está nos assistindo aqui pessoalmente hoje. E desejar a todos uma boa semana.
Bom dia, colegas vereadores. Doutor Pedro, seja bem-vindo a essa Casa de Lei, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, nossos servidores. E dizer, senhores vereadores, que há pouco eu falei, início da palavra livre, que daria 5 minutos para cada vereador. Quase todos deram risada. Por que eu estou dizendo isso? Foi proposital, porque nós conhecemos e sabemos do regimento interno dessa Casa de Lei, que é permitido 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Então eu convido a vereadora Alexandra para que possa entender e ler um pouquinho melhor o regimento interno dessa Casa de Lei, mas da Casa de Lei do município de Ipiranga do Norte, como em tribuna, agora há pouco, ela colocava as suas palavras e ela me ligou a referente ao acontecido na hora do meu almoço, e aonde ela me relatava que ela estava com os dois jurídicos da Câmara de Vereadores de Sorriso. Então, vereadora, procura participar mais da Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte, entender o nosso regimento interno, procurar o nosso jurídico, Dr. Marcos, e o nosso suporte técnico que aqui nós temos, para que nós possamos entender e não criar uma situação. Essa presidência está aqui para cumprir, fazer cumprir o regimento interno e andar dentro da lei que rege essa Câmara Municipal. Desta forma, eu encerro a 7ª sessão ordinária do dia 20 de março de 2023.